Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos. Sejam todos bem-vindos. Este é o Temática no seu segmento painel para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Estamos no ar agora para mais um assunto para interagir com você, lembrando as nossas ferramentas aqui de interatividade, arroba Rede Tua Rádio para o Facebook, Twitter e Instagram. E o nosso WhatsApp, que assim que o computador der um jeito aqui de andar um pouquinho mais rápido, eu já coloco ele aqui na tela, 99953-0616. Hoje nós temos aqui três convidadas para falar de uma campanha de extrema importância no século XXI. Daqui um pouquinho já estaremos no século XXII e ainda alguns detalhes, alguns problemas continuam, né, no nosso planeta. Eu falo em nível de planeta, não é nem só falando de Caxias ou de Brasil. A nova campanha da ONG Soama, aqui em Caxias, quem usa a pele veste a morte. E para ampliar esta conversa, inclusive sobre maus tratos aos animais, a gente está aqui com a diretora de marketing da Soama, Natasha Valente. Bom dia, Natasha, tudo bem?
Bom dia, ouvintes. Muito feliz com a oportunidade.
Aliás, fazia tempo que não vi o
programa. Fazia tempo, né? Pode me chamar mais.
Tá. Ativista da causa animal e também idealizadora do projeto Salvem as Pombas. Esse projeto é só de Caxias, tá? Fernanda, Juliana, tudo bem, Fernanda?
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes. Sim, por enquanto o projeto Salvem as Pombas é só de Caxias, mas
vai ganhar o mundo.
Vai ganhar o mundo e é uma honra estar aqui novamente.
Também conosco a nutricionista vegana, Gabriela Zago, ela que também faz parte da Sociedade Vegetariana Brasileira. Tudo bem, Gabriela, bom dia.
Tudo bem, muito bom dia. É um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é o vegetarianismo, veganismo e direitos dos animais.
É porque uma coisa também provém da outra, né, Natasha? Ao mesmo tempo que a gente salva um animal, a gente se instrui, se informa da ingestão da carne vermelha, da carne branca, e assim vai uma coisa sucessiva a outra. A Soama também não lida só com a proteção ao animal, mas pensando no todo. É mais ou menos por aí, né?
Eu disse tudo. No momento que nós convivemos com cães e gatos, né? Que é o foco, geralmente, das entidades protetoras de animais. E a gente percebe o quanto eles são inteligentes, sensíveis, amam, sentem luto. Todos esses sentimentos nobres que nós humanos temos. Então, qual é a diferença entre esses cães e gatos e todos os outros animais do planeta? E a gente costuma dividir os animais em três grupos. Os animais que eu amo e protejo, que são aqueles que estão próximos de mim.
Os domésticos.
Os domésticos, né? E ainda naquelas, né? Porque sabemos aqui que não é tão que a gente protege e cuida, né? Uhum. Os animais que estão aqui para me servir, que isso vem de religião, de cultura, uhum, né? Que os animais foram criados para nos servir.
Ou seja, a vaca, a galinha, o porco.
E todos, todos.
Os animais que
exato,
a gente ingere.
Exato. Ingere, se diverte, veste, usa, abusa. E aqueles que estão longe, os animais marinhos, os animais das florestas, dos desertos. Então, já beira o ridículo a gente achar que tem que dividir em grupos de acordo com o que a gente precisa ou acredita, quando a gente sabe que, tem uma frase aqui que eu anotei, acredito que às vezes precisamos parar e refletir e lembrar que não temos direitos maiores de estarmos aqui do que qualquer outro animal. Somos animais também, o planeta é de todos. Então, essa história de fazer diferença é o que nos move. A Soama é abolicionista. A gente não tem o direito de usar os animais. Mas, claro, continuamos lutando pelos cães e gatos, que tanto a gente ama e são tão especiais.
Fernanda, é ativista da causa animal, acho que a Natasha resumiu bem, né, o grande objetivo que é essa caminhada de vocês aqui. É, qual é a tua saudação inicial em relação a quem usa a pele veste a morte?
Bom, foi muito feliz essa campanha, né, lançada pela SOAMA, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa entidade, e ela foi muito bem trabalhada, foi feita com muito amor, muitas pessoas envolvidas, mas me causou uma certa surpresa alguns comentários que a gente acabou vendo na internet a respeito da campanha, porque as pessoas disseram, poxa vida, mas e os cães e os gatos? Como se a SOAMA nunca tivesse feito um trabalho nesse sentido, ou seja, as pessoas falam sem saber exatamente o foco da entidade.
Mas isso o brasileiro, ele é expert.
Verdade, tirar concordo dele, contigo. Né?
Tirar o dele.
E exigir dos outros.
Não, tirar o dele e comentar coisas como se fosse um especialista na
sempre
área comentando.
É um horror, né? Exatamente. E eu achei pertinente até a colocação dessas pessoas para, porque eu cheguei exatamente nessa tua conclusão, Rosângela, que a gente precisa evoluir muito nesse sentido de, eu não digo nem mais educar, adestrar as pessoas. As pessoas precisam ser adestradas.
Porque essa eu gostei.
A educação.
Essa eu nunca tinha ouvido.
Sim, a educação.
E olha
a
que vai servir para tanta gente nesse país, começando lá de cima.
Sem dúvida, precisamos adestrar os seres humanos, né? Então, eu sou muito feliz com essa campanha, mostrou que é um assunto que precisa ser discutido, é como a Natasha comentou. Por que que a gente faz essa seleção de animais? Quem diz que só porque um peixe, por exemplo, não grita, ele não sofre? É. Quem diz que eu preciso, para estar linda e maravilhosa, usar um casaco de pele? Não é por aí. Eu acredito muito e defendo muito na evolução. É difícil acontecer essa evolução? É muito difícil. Qualquer coisa que a gente tire a gente da zona de conforto é complicada. Mas ela pode, com certeza, existir se a gente tiver boa vontade.
É verdade. Gabriela, é veganismo, né?
Veganismo.
Tu vê que a gente até fica inseguro em falar, porque é muito novo ainda para o Brasil.
Na verdade, o veganismo surgiu em 44.
Não, mas para nós brasileiros é algo que é de comer, é de beber, de vestir. A gente ainda está se familiarizando, tanto que Caxias do Sul a gente conta nos dedos o número de restaurantes veganos que existem.
Exato.
Mas... então tá se conhecendo agora, tá se lendo agora, e eu acho que é uma... um estilo de vida, podemos dizer?
É, pode ser.
Um estilo de vida que muitas pessoas estão gostando, né? Tem várias pessoas que realmente, amigos meus que deixaram de comer carne, estão aí firmes e fortes, enfim. Não é algo tão assustador quanto parece, né?
Com certeza não. Com certeza não, é um assunto que eu acredito que todo mundo se interessa, afinal, se a gente for fazer uma entrevista agora para as pessoas, quem tem interesse em, por exemplo, respeitar os animais, ou, por exemplo, em relação ao consumo de carne, coisa assim, se você pudesse comer, tem estudos falando isso, o mesmo alimento que não viesse, que não fosse provindo do sofrimento animal, as pessoas teriam essa escolha, né? Essa escolha ética. E só para te dar um panorama em relação a números do crescimento do vegetarianismo, sim, em 2012, o número de vegetarianos no Brasil, a quantidade, na realidade, de pessoas que se declaravam vegetarianas era de 8%. Atualmente, em 2018, na realidade, uma pesquisa do Ibope mostrou que o aumento, então, foi de 8% em 2012 para 14% em 2018. É um aumento muito grande. Em números absolutos, isso representa 22 milhões de brasileiros que se declaram vegetarianos. É uma população que tem crescido muito. As motivações dessas pessoas para buscarem o vegetarianismo...
Eu queria entrar nessa área, porque a gente sabe que o Brasil, ele tem motivações bem variadas, né?
Exato.
Por exemplo, a reciclagem do lixo. Né?
É, porque dá emprego, senão ninguém se preocuparia.
É.
E a desculpa para tu deixar de abusar dos animais é sempre porque gera emprego, rodeios. Ah, mas são milhões de pessoas que estão empregadas por causa do rodeio. Grande coisa, né? Grande coisa.
Não, tudo tem o seu lado positivo.
Sim, mas é...
tem... A churrasqueada tem, tudo tem o seu lado positivo, mas não pode ser justificado para qualquer tipo de assunto também.
Exato.
Qualquer
o aumento
da reciclagem do lixo, por exemplo, no Brasil, como a Natasha lembrou bem, dá emprego, gera renda, Não é porque nós fomos educados a separar o lixo pensando no próximo.
Nunca,
né?
Nunca, né? Ainda não chegamos.
A gente chega lá, né, Natasha?
Eu queria falar um pouquinho sobre veganismo, que é uma palavra que todo mundo ouve falar, porque é o assunto do momento no mundo.
Uh-huh.
Não se fala em outra coisa, a década sobre o veganismo, mas afinal, o que é veganismo? As pessoas não sabem. E veganismo é puramente amor. Eu amo todos mais do que eu amo a mim mesmo. Isso é quando as pessoas entenderem essa filosofia de vida, elas vão ver por que eu não virei vegana antes. Veganismo é uma forma de viver que busca excluir, e aí que é importante, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para alimentação, vestuário ou para qualquer outra finalidade. O veganismo não é uma dieta, o veganismo é atitude. Então, no momento que eu sei, e isso não tem nem discussão, né? Não vamos nem discutir se alguém ousar dizer que não é bem assim. Sabemos que os animais sentem e que nós não temos o direito de usá-los e abusá-los. Então, por que eu não posso sair da minha zona de conforto? O veganismo, vegano não come carne, não come derivados de leite, de ovos, não usa mel, não come mel, não usa lã, não usa couro bovino, não usa pele de animais, não tira selfie com animais quando viaja, não monta em cavalo, não anda de charrete, não monta em elefante, não paga para ver animais sendo abusados, procura comprar produtos que não são testados em animais, e hoje existe uma grande variedade. Ele recicla lixo, poupa água, poupa luz, faz o bem. Falando assim, por que o mundo não é vegano?
E muitas pessoas, elas pensam, então, que o veganismo é apenas uma dieta, porque a gente fala muito, assim, da questão dietética, do que o vegano não consome.
Parece ser uma modinha, né, Gabi?
Que a Natasha acabou de falar,
veio,
assim,
veio,
né?
Quando eu tava começando a te falar sobre a reciclagem, que há um fator muito importante de não só pensar no próximo para separarmos o lixo, é a parte econômica, é a parte que tu consegue sobreviver disso. E o veganismo, na minha opinião, é que hoje as pessoas estão pensando na sua saúde, ou seja, porque ela lê que ser vegetariano vai lhe dar uma qualidade de vida melhor, porque o médico disse que ela, se não comer carnes e derivados, ela... Eu vejo por este lado. A gente vai ter que evoluir muito para ter em mente o que a Natasha falou agora. É bem difícil a gente assimilar isso tudo e dizer, não, eu não vou comer isso, não vou beber aquilo, pensando no próximo.
Muito boa a tua colocação, só que o que eu percebo, até mesmo no consultório, assim, como nutricionista, é que muitas pessoas, esse crescimento grande que teve ali de vegetarianos aqui no Brasil, foi muito relacionado à saúde. Sim. E aí, gurias, isso é ruim, será?
Não,
eu não considero
acho.
Ruim, porque claro a gente não pode esperar que as pessoas tenham as atitudes corretas pelos motivos corretos. Muitas vezes elas vão à porta de entrada para o vegetarianismo, para reduzir o consumo de carne, para parar de comer carne vermelha, enfim, vai ser a saúde, que com certeza reduzir, parar de consumir carne e derivados animais tem impactos muito benéficos para a saúde, né? Mas aí a pessoa começa a se abrir para as outras
lado
questões,
da compaixão.
Do lado da compaixão, e ela começa a ver que tudo faz sentido, né? Então ela começa a ver, bah, é verdade, eu nunca tinha me dado conta da crueldade que está por trás do consumo de animais, porque a gente vive numa sociedade e a mídia é muito conveniente que ela tenta nos mascarar, ela tenta romantizar o consumo de animais. Não é conveniente que, quando a gente vai comprar uma caixa de leite, por exemplo, tem uma vaquinha feliz ali.
Exatamente.
Então, a gente é acostumado a acreditar, as pessoas não comem carne, leite, ovos, enfim, por maldade,
que
porque
tu fala,
ruins.
É o marketing dos produtos,
o
né?
Marketing,
e a mídia
mesmo.
A imprensa é massacrada,
não,
coitados.
Não. Desculpe. Tem a boa imprensa. Tem a boa imprensa e a imprensa falha.
Não, mas é que a gente nós fizemos parte de um planeta que existe o consumismo. Até no Oriente existe o consumismo. Uhum. Ou seja, a gente é uma ponte, né?
Claro.
E o marketing, por exemplo, a agência que produz essa caixinha, ela vai se puxar ao máximo para poder convencer
o comprador.
Muitas vezes nem eles, às vezes, têm consciência, têm conexão do que está por trás disso,
não,
né?
Sem dúvida.
Um pai não vai dizer para crianças que assistem Peppa, né? Peppa, a porquinha, né? Dizer, ó, esse porquinho que tu tá comendo é a Peppa. Nem os pais gostam de fazer. E eu acho que tem uns dados importantes que que a gente até estava comentando antes, oficiais do IBGE. Por segundo, morrem no Brasil das piores... Não existe abate humanitário. Do momento que o animal entra nas caixas ou nos caminhões e vão até o abatedouro, até eles saírem do abatedouro, até eles serem golpeados ou levarem a pistola pneumática na cabeça, ou levarem um choque elétrico e começarem a ser carneados, degolados, existe um sofrimento absurdo e não tem como abater sem esse sofrimento. É ilusão, é ilusão. Morre, então, por segundo no Brasil, um boi. Pensa quantos animais estão morrendo enquanto a gente está falando. Isso só sobre alimentação. Tem todo outro lado que a gente vai citar. Um boi, um porco e 180 frangos. Ainda vamos falar do abjeto, que é o gado que é morto no campo, ainda vivo. Abate clandestino, o transporte de animais vivos que o governo atual quer aumentar. Os animais ficam meses confinados em espaços minúsculos para até chegar nos países. A vitela, que por causa do consumo do leite se criou então os bezerros, que não tem uso nenhum para o gado leiteiro, que tem só que ser fêmeas. Aí se criou a vitela, ou seja, a gente abate filhotinhos porque não tem o que fazer com eles. Abate de cavalo, sim, porque no Rio Grande do Sul e no Brasil existe abatedouro de cavalo.
O Rio Grande do Sul é um dos maiores exportadores de carne de cavalo para a Europa.
É, né? Então o cavalo velho não vai, depois de ser abusado, explorado, não vai ter uma aposentadoria feliz. A gente tem que falar também dos peixes, né? Que porque eles não gritam, então as pessoas não se comovem. Mas é um holocausto silencioso, a gente está acabando com o mar. A gente pesca muito mais do que consegue comer. E as, entrou toda aquela onda do canudinho. Então todo mundo, eu sou do bem, aboli o canudinho. Se tu come peixe, tu continua contribuindo para o holocausto do mar. E quando o mar entrar em em caos, né? E as redes de pesca acabam matando milhões de animais porque as pessoas deixam as redes. Então, não é só o peixe, mas os outros milhões de animais que vão morrer porque tu consome peixe, porque tu gosta do gosto e porque tu acha que tem esse direito.
Tô falando agora, me veio algumas cenas que a gente vê, ou matérias jornalísticas, ou até mesmo pelas redes sociais, a gente realmente não tem a consciência. Eu tenho certeza que muitas pessoas dizem, mas eu cuido dos animais, eu só como peixe. É uma coisa mais branda, parece que a pessoa não está cometendo, na verdade, não está cometendo pecado, tá, gente? Só um pouquinho.
Não envolve pecado, é só consciência.
É a consciência. Mas o que nos, talvez, nos faça pensar é quando há uma catástrofe, por exemplo, uma baleia se debatendo porque os pescadores não conseguiram fazer o serviço. Então, isso choca. Uhum. Aí as pessoas começam a pensar um pouquinho. Né?
A liberação da caça no Japão agora voltou novamente essa temática, né? Realmente é necessário caçar tubarões? Então, acaba comovendo um pouco. Os jovens japoneses já dizem que essa onda não vai pegar, porque a juventude está vindo com um pensamento diferenciado, mas as pessoas que têm mais idade, que já têm esse costume, vão continuar a caçar e a comer carne e a utilizar para outros fins, né? Então, é um horror. O que a gente precisa se questionar é, vale a pena a gente matar tantas vidas que sofrem em silêncio por 10 segundos de prazer no paladar? Será que a gente consegue sobreviver sem isso, né?
E as porcas, então? Alguém sabe como é que é a vida de um porco? Não vem a luz do sol, as porcas constantemente sendo engravidadas. Os porcos são dos animais mais inteligentes do mundo. Eles têm uma noção de... É assim, se tu lê sobre os porcos, tu fica comovida. E eles não merecem isso. As porcas estão sempre naquelas baias de amamentação, presas. Elas não podem se mexer, elas não podem aninhar seus filhotes. Os filhotinhos já nascem, já têm os dentes arrancados, já são castrados os machos. A indústria do ovo, todo mundo consome ovo porque faz bem, porque isso por aquilo, as galinhas vivem numa gaiola de tamanho de uma folha de ofício, luz acesa constantemente, bico cortado para não se matarem, não podem esticar as asinhas, não tem onde apoiar as patinhas porque é grade, nunca vão poder ser galinhas, ou seja, ciscar. Esses dias, no fim de semana, eu vi uma família de pintinhos, a galinha ciscando os pintinhos. Gente, vale a pena! E a gente meio que se sente alienígena, porque as pessoas olham para nós, nossa, como é que vocês são capazes de fazer isso, de abrir mão disso? E eu olho para as pessoas, gente, se tu não consegue ver fotos da realidade, se tu não consegue ver vídeos, se alguém te mostra alguma coisa no Facebook e tu passa reto, tu não, pessoas que talvez até desligaram a rádio porque não querem saber, repensa teus atos, porque tu no fundo tu sabe que isso é errado.
Essa campanha, Quem Usa a Pele Veste a Morte, O objetivo, obviamente, é chamar a atenção para os maus tratos dos animais e os fins, né? É, o intuito que vocês, a bandeira que vocês levantam é uma bandeira, digamos que vocês são muito rechaçadas, acredito eu, muito contestadas, enfim. Qual é a linha que a campanha vai seguir? Qual é o caminho que vocês vão conversar? Porque é a mesma coisa estar querendo mudar uma pessoa, dizer, não, tu não pode mais votar no MDB. Ela passou a vida inteira votando no MDB. E aí a pessoa, num bate-papo, vai, não, agora tu vai ter que votar no PT. A gente sabe que é impossível.
Eu tenho essa ciência porque eu faço palestras conscientizadoras e sensibilizantes nas escolas através da SOAMA. E eu digo assim, eu não posso mudar as pessoas, mas jamais, jamais desvalorize o poder de plantar uma semente. No dia a dia as pessoas veem o casaco lá, é isso que o veganismo fala. O que tem por trás da comida que eu como? O que tem por trás de uma foto com um golfinho? O que tem por trás de um rodeio? O que tem por trás de um filhote vendido na pet? O que tem por trás? As pessoas vêm lá, consomem e deu. Vamos analisar os animais criados para fazer casaco de pele. Enquanto a gente fala, milhões vivem em gaiolas minúsculas. Eu anotei aqui assim, ó. Gaiolas, primeiro tem dois tipos de animais. Os criados para esse fim e os caçados na natureza. Os criados vivem em gaiolas minúsculas, têm comportamentos neuróticos, se automutilam, fazem canibalismo, batem a cabeça na gaiola, andam de um lado para o outro sem parar. Devido às cruzas consanguíneas...
Deixa eu fazer um parênteses, só um minutinho, Nath, não atrapalhando o teu raciocínio. É, durante a nossa campanha, uma pessoa disse assim, eu uso casaco de pele com maior orgulho, porque eu como carne de coelho e eu sei que o coelho não foi morto somente para fazer o casaco. Gente, crueldade nível Hart. Como é que uma pessoa faz um comentário desses e ainda diz que ela tranquilamente usa um casaco de pele? Primeiro, não.
Mas ela não tem noção.
Ela não fez.
Ou ela se... Eu acho que ela se sentiu incomodada, porque senão ela não se manifestaria.
Pode ser.
Bom, os animais, então, que são pegos em armadilha. Cada quatro animais, um só sobrevive, mas a maioria deles rói as patas para tentar fugir, são atacados por outros animais e morrem por hemorragia, tá? Dito isso, como eles são abatidos? Eletrocutados, asfixiados, envenenados, gaseados, afogados, estrangulados. Muitos ainda estão vivos, principalmente na China, que para quem quer comprar um casaco de pele barato, vai comprar a pele chinesa. Eles têm a coluna quebrada e eletrocução anal para então poder tirar a pele. A maioria deles ainda está vivo. Tem vídeos na internet que mostram os gritos, pilhas de animais sem a pele piscando. E aí alguém, não, eu vou morrer, eu faço um desafio aqui pra alguém que me dê um argumento que justifique esse horror. Uhum. Pra tu usar um casaco, a gente não tá na época das cavernas, hoje tem toda a tecnologia. E aí alguém tem coragem de criticar a gente por fazer uma campanha dessa. Não é toda a grande população que consome casacos de pele, mas eles não são tão caros assim, exatamente por causa da China. Hoje tu compra um casaco por R$400, paga em parcela e tu tá ali se achando. E o que inspirou a SOAMA a fazer essa campanha foi a grande quantidade de meninas jovens na coluna social, nos eventos, nos restaurantes, usando casaco. Então tu diz assim, com toda a informação que nós temos, essa menina acha que é ok, que ela tá chique usando isso, e foi essa campanha, foi isso que nos inspirou, principalmente essas meninas jovens. Porque pessoas de idade, na época de Hollywood, até elas acham que é glamour. Mas a gente pode mudar. E assim, ó, eu tenho que agradecer as pessoas. Quando a gente bolou essa campanha, de cara, a Agência 42 topou fazer, foi a Agência 42 que fez, de graça. Aí em front media, muita gente criticando que a gente está sobrando dinheiro. Não, a gente está precisando de dinheiro para continuar castrando os animais, para continuar ajudando as pessoas que precisam. Doou dois outdoors para nós, não é a primeira vez que a front media faz. A fotógrafa, a Lizzie Viesser, o maquiador Rafa Rotini e a modelo Sara Ozemer doaram seu trabalho. Inclusive, a Sara fez o sangue em casa, o sangue que nós usamos. A Darla Pereira doou um casaco de castor que é usado na campanha. E o Tchê Vegano ajudou financeiramente. O único custo que a SOAMA teve foi para fazer o banner com desconto da Mágica Adesivos e custou R$250. Então, antes de criticar, se intere, né,
essa
sobre o assunto.
Que você está falando, ela pode ser visualizada ali na Pinheiro Machado, ao lado do Blue Tree Towers, uhum. E também na Perimetral, ao lado da Vidro Certo.
Indo né? Para os pavilhões da Festa da Uva. E agora, quando sair, então, esse banner que está ali na Pinheiro, ele vai ser itinerante. O pessoal da Infront, quando vaga um lugarzinho, coloca. Uhum. Então, é muito emocionante e comovente, é um agradecimento grande que a Soma faz, porque é uma campanha que choca. Na verdade, a gente só mostrou a realidade. Ela choca porque a realidade é chocante em si. Teu casaco pinga sangue. Não tem como falar de outra maneira. Um animal foi morto só pra isso. Tem energia de desespero. Tem uma frase aqui que eu acho que fala isso mesmo. Sentir dor e medo é horrível, mas pior ainda quando você grita por socorro e ninguém se importa. Então, assim, se a gente conseguir convencer algumas pessoas a olharem um casaco de pele não como algo bonito, mas sim como algo absurdo, feita
mas
a campanha.
As campanhas que querem algum resultado numa maior escala, eu exemplifico sempre as campanhas americanas que falam sobre trânsito e cigarro. Eles fazem campanhas publicitárias que tu olha, tu fica apavorado. E acho que o grande objetivo é isso, tem que te chocar.
Chamar a atenção.
Né? Eles colocam propagandas na televisão, canal aberto, para quem quiser ver de acidentes que tu não consegue nem respirar direito. Mas esse é o intuito.
Com certeza.
Né? Para ver se tu não usa o cinto, vai acontecer aquilo. Se tu passar da quilometragem, vai acontecer aquilo. Se tu dirigir alcoolizado, vai acontecer aquilo. Esse é o intuito, né?
E a informação é muito importante. Esse é o trabalho, eu acho, das ONGs. Tu, como nutricionista, tu imagina para uma pessoa que se criou comendo carne e, de repente, tu diz para ela, tu não vai morrer se tu não comer carne. Aí, a importância do teu trabalho, que sim, tu vai ganhar qualidade de vida, tu não vai sentir falta de nada. E aí, vale também mencionar a Fernanda, que tá aqui representando o projeto Salvem as Pombas, de que o quanto é importante a gente levar informação para as pessoas. As pessoas odeiam pombas porque alguém disse que elas são sujas, né? Fer, pode falar.
Sim, exato. A gente viveu uma verdadeira... foi uma comédia há 2 anos atrás com tantos assuntos importantes e pertinentes a serem discutidos na cidade de Caxias do Sul e o prefeito decide retirar as pombas da praça. E foi isso que me motivou exatamente ver a necessidade, ver as coisas precisando serem modificadas e o assunto de pauta é esse, a retirada das pombas, quando hoje a gente sabe que milhões de pessoas no mundo convivem diariamente com pombas, vide o exemplo de Veneza, Londres, Istambul, que inclusive utiliza as pombas como atração turística. Então, eu conheço muitas pessoas e eu tenho certeza que muitas pessoas saem de Caxias do Sul, onde aqui elas consideram pombas uma praga, e fazendo um parênteses, nunca foi nenhum médico que afirmou que pombas são ratos de asas. Foi Woody Allen, um cineasta que utilizou essa frase, infelizmente, um filme e acabou pegando,
E pegou,
exato. Então, assim, as pessoas saem daqui, vão pra Europa, tiram fotos maravilhosas e lá elas são bonitinhas. E aí chegam aqui e ainda tem a capacidade mental de apoiar o prefeito. É um horror, mas eu sou muito feliz porque em contato com ONGs internacionais a gente está conseguindo aos poucos plantar a semente, mostrar que as pombas, elas são mais inteligentes que os cães. Uhum. Elas têm mais fidelidade que os próprios cães. E Charlotte Donnelly, que foi uma grande especialista mundial, que estudou aves, sempre disse que é muito mais fácil cair um raio na tua cabeça do que tu ser atingido ou pegar alguma doença de uma pomba. Então, precisamos evoluir e mudar as nossas concepções.
Na verdade, até antes de começar o programa, a gente estava comentando aqui sobre o problema, entre aspas, pomba em Caxias do Sul. É tudo que vem ao redor desse círculo, né? A gente tem aqui vários exemplos, inclusive... Não, o Rio de Janeiro não é exemplo que também é sujo igual aqui Praça Dante Alighieri. Mas se a gente sair do Brasil, a gente sabe que há um cuidado, há uma limpeza, há um movimento de monitoramento.
Com certeza.
Nós não temos esse movimento aqui. Então,
pelo contrário.
A culpa cai sobre as pombas.
Exatamente.
Porque, tu
entendeste?
Então,
em outros países, os governantes fazem valer os altos impostos que a população paga.
Por exemplo, aqui nós temos uma senhora que, com toda boa vontade, vai e despeja 1 quilo, 2 quilos, todos os dias de milho no mesmo espaço. Ou seja, é óbvio que vai ter, se não há um monitoramento correto, né, que as pessoas ficam ali cuidando e zelando,
o que a gente
adianta.
Precisa trabalhar é o controle ético desses animais. Como é que tu faz um controle ético dando ração contraceptiva?
Pronto, entrega para dona Ediate a ração contraceptiva porque, e a prefeitura agradece ela por trabalhar de graça.
Sabe, o que vai acontecer? Se a dona Ediate parar de alimentar essas pombas, elas não vão ficar nos prédios procurando e pensando quando vai vir um anjo aqui me dar comida. Não, elas vão pro lixo. Se elas forem pro lixo,
elas ficam
elas vão ficar doentes.
Aí,
e se ficarem doentes, aí sim a prefeitura e os demais órgãos vão ter motivos suficientes para querer eliminar elas, e não é isso que a gente quer. Né?
As pombas são, eu vi alguém falar sobre isso, as mendigas da cidade. Asfalto. É de cortar o coração, as mendigas do asfalto, né?
Gente, eu preciso chamar o intervalo comercial. Hoje estamos aqui com a Gabriela, a Fernanda e a Natasha, falando sobre a mais nova campanha da ONG Caxiense Soama. Quem usa pele, veste a morte. Depois eu queria entrar mais detalhadamente nesse espaço da vestimenta, porque a gente faz muito aqui programas vinculados ao curso, que nós temos um curso de moda e estilismo aqui em Caxias do Sul. E eu não sei, posso estar enganada, mas eu percebo uma mentalidade nesses estudantes que estão, nos profissionais, nas indústrias, têxteis, pasmem, nas indústrias, com um pouquinho a mais do que tinha antes de preocupação com o meio ambiente e também com os animais. E é como a Natasha falou tudo, é uma plantinha que está lá, né? E aí vai germinando. Quem sabe daqui a alguns cento e poucos anos...
Não! Daqui a alguns anos, nananina, com toda a informação não
a
tem
gente
desculpa.
Pensa, né? Ampliar essas informações, porque às vezes a gente se depara com pessoas que realmente não têm a mínima noção, né?
Do que se as maiores grifes do mundo, símbolo do luxo, Gucci, Versace, Armani, Chanel, estão abolindo pele, quem é tu pra achar que tá linda usando esse colete de pele de coelho?
Mas eu sinto isso também pelo que a gente produz aqui em Caxias do Sul, então também é um alento a gente ver isso, né? Não precisa, se você acha que não defende 100% que as meninas estão aqui falando, mas você tem uma mentalidade. Exato. Que pode ampliar e trazer alguma coisa de benefício, já é o suficiente.
Não precisa ser vegano para deixar de utilizar peles de animais, não precisa ser vegano para você não tirar foto lá com os golfinhos.
Como é que fala o substituto da pele do animal? O que você está usando...
Pele falsa. Fake. Fake.
Não, mas tem
couro vegetal, talvez. Eu vou couro ecológico. Não sei. Enfim.
Tá, depois a gente vai... Tem muito ainda pra falar. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.